Bezat Hashem, Daf Pei Tet, Tata Dishba Abba, Trolab Pesob, Bivin Zonov, Adav Shalom Alechem. Estamos Daf Pei Chet, Amud Bet, Naset Shemani Adjibash, Vamar Rabbi Levi, Fala Rabbi Levi. Bou, Shelo Ki Midat HaKadosh Baruch Hu, Midat Basar Vadam. Vamos refletir que os costumes de Hashem são diferentes do que os costumes das pessoas. HaKadosh Baruch Hu Berechet Israel B'22, B'Kililan B'Shmone. Fala Rabbi Levi, que com Hashem abençoou o povo de Israel, Hashem deu uma dica às 22 letras do alfabeto. E quando Hashem ensinou as maldições, lo além se o povo de Israel não se comportar bem, Bishmone, Hashem deu uma dica a 8 letras do alfabeto. O que significa isso? Com ação às bênçãos, começando com Imbechukotai, começando com a letra Aleph, e terminando com Komimiut, com a letra Taf. Então é todo o alfabeto está indicado aqui, da primeira letra Aleph até a última letra Taf, do final das bênçãos. De que ele lá em Bishmone, quando Hashem ensina as maldições, Hashem Bishmone, tem sido bem Bechukotai Timasu Advet Bechukotai Galanafsham, começando com Vav e terminando com Mem. Então, dando uma dica, só 8 letras entre Vav e Mem. Vira Moshe Rabbeinu Birchan Bishmone, Bekililah B'22. Já Moshe Rabbeinu, quando abençoou o povo, indicou 8 letras. E quando Moshe Rabbeinu mencionou as maldições, Lola, ele mencionou, deu uma dica 22 letras. Birchan Bishmone, Veveia, Im Shamoa, começando os peitetes em cima. Começando com Vav de Veveia, Im Shamoa, Tishma, Vav Leavdam, terminando com Mem de Leavdam. Então, indicando 8 letras na bênção entre Vav e Mem, e que ele lá no Bestrim Vestaim, quando Moshe Rabbeinu mencionou as maldições, deu uma dica a 22 de Vem e Lotishma, Ad Vem Kone, começando com Vav de Vem e Lotishma, terminando com Rei. Tem 22 letras entre Vav até o Rei. Então, dando a dica de a todas as 22 letras do alfabeto. Então, se vê que a diferença entre a piedade de Hashem, que é grande, e a piedade de um ser humano, mesmo que seja Moshe Rabbeinu, que é menor. Conchos, Makom Shenagur Amot Begassah. Nossa Mishnah diz que se um vendedor tem que medir volumes ou pesar mercadorias, ele tem que seguir os costumes do local. Pulamos o parênteses, vamos falar breta mais sobre isso. Minai Shemorkim, Makom Shegotim, Vengotim, Makom Shemorkim. Vemos dois costumes com relação a isso na Mishnah. Gotim e Morkim. Tem regiões que o costume é quando a pessoa vai vender algo seco, por exemplo, arroz, ele coloca no recipiente que você tem certo volume e se forma uma pilha, um godesh, em cima do utensílio. Tem regiões que o costume é que o vendedor dá isso ao comprador, essa pilha também. Isso é gotim. Tem regiões que não. O vendedor tira essa pilha e só vende o volume que está dentro do utensílio. Isso é morquim. Então, fala, Brad, onde você sabe que o vendedor tem que seguir o costume do local. Se o costume é que ele dá essa pilha ao comprador, ele tem que dar. Mesmo que o comprador abrir mão disso, ele tem que dar. E se é o costume da região é que o vendedor não dá essa pilha ao comprador, ele não pode dar. Mesmo que seja disposto a dar essa pilha, esse monte ao comprador, ele não pode. Por quê? Então o falou, passou e faz o mal. O passou diz, meça o volume da forma completa. Ou seja, forma completa que a região mede, meça também. Nem mais nem menos. O minayin shima mar alen mochel uma kosh golshin lefchot u medamim alen godesh uma kosh mochkin losif u adamim shen u shomim. Então você sabe que se o costume é não vender esse monte, e diz que vai vender e vai cobrar mais. Ou se o costume é vender esse monte, dar esse monte ao comprador, e diz que não vai dar e vai cobrar menos. Então ele não está lucrando nada com isso. Então você sabe que também é proibido. Então vamos tomar do pasuk e faz temar vatzedekielach. O passo diz, meça da forma completa, da forma perfeita, ou seja, referente ao costume da região. Vetzedek yelach. Conforme essa explicação, faça com que as pessoas também meçam de forma justa. Ou seja, se a pessoa está numa região que o costume é sim dar esse monte ao comprador, ele diz que não vai dar e vai cobrar menos. Pode ser que algum observador vai entender errado, vai entender que esse sujeito não deu esse monte e cobrar a mesma coisa. E isso que ele vai fazer. Então, quando a pessoa mede e fala o passo, meça de forma correta e faça com que outros também meçam da forma correta. Se o costume é dar esse monte ao comprador, dê. Se o costume não é dar, não dê. Então, independente de quando você vai cobrar, siga o costume da região, porque é para que outras pessoas não entendam errado e façam coisas desonestas. Tá, dá para falar uma outra breta. Um outro costume que a gente vê na Mishnah também. Tem regiões que o costume é que quando o vendedor ele pesa na balança, ele inclina um pouco a balança a favor do comprador. Tem regiões que não. Ele pega o ponto de equilíbrio e dá o produto ao comprador. Então, fala a breta, você sabe que também com relação a isso, o vendedor tem que seguir o costume local. Se o costume é inclinar, ele deve inclinar a favor do comprador. Mesmo que o comprador abrir mão, ele deve fazer isso. E também o oposto. Talmud Lomar falou, Pasuk Even Shlema, pese de forma completa, pese de forma perfeita, como o costume da região. Minayin Shimamar, Arim Me'arim Mekon Shmachrim, Velefchot Domin Adamim, Arim Me'arim Mekon Shmainim, Lusif Lol Adamim, Shem Shomin. Lomar sabe que não faz diferença quanto esse vendedor vai cobrar. Ele está numa região que não tem o costume lá de inclinar a balança mais a favor do ao comprador. Ele diz que vai inclinar e vai cobrar mais. O oposto, o costume é sim inclinar a favor do comprador, colocar mais produtos, inclinar um pouco mais o peso a favor do comprador. Ele diz que não vai fazer isso, vai cobrar menos. Dá um sabe que isso também é proibido. Talmud Omar do Pasuk, Even Shlema Vatzedek. Usa um peso completo, conforme o costume da região, pesa a forma normal e faça com que outros também façam a mesma coisa, para não ter esse risco que alguém vai ver o sujeito na região que o costume é sim inclinar a favor do comprador e esse vendedor não inclinou porque ele cobrou menos. O sujeito que está observando, ele pode chegar a falar, ele não vai inclinar e vai cobrar a mesma coisa. Então, pese de forma justa e façam que os outros também pesem de forma justa. A maravilha de Sura, fala a maravilha de Sura, a cidade. Loia de Habibetra. Ele, o sábio entendeu, passou com uma dica. Que a pessoa vai sofrer um castigo, Loia de que ele não vai ter dinheiro na casa dele. Matam, por que esse castigo? Mishum Efa Vefa. Porque ele, esse sujeito tem dois utensílios para medir volume. Um pouco maior e um pouco menor. Mas que dizem o mesmo volume. Ou seja, ele falsificou esse utensílio de volume. Quando ele compra a mercadoria, ele usa o volume maior e lucra. E quando ele vai vender, ele usa o utensílio de volume menor para vender menos e também lucrar. Então ele falsificou os instrumentos de volume e ele vai ser castigado porque ele não vai ter dinheiro lá. O pastor também diz, conforme essa explicação, que a pessoa não vai ter dinheiro no bolso, não matar, porque esse castigo, porque ele tem dois pesos, ele falsificou os pesos, ele tem um peso mais pesado que ele usa para comprar e um peso mais leve que ele usa para vender, mas os dois dizem a mesma coisa. Diz lá um quilo, mas ele usa um peso que pesa mais do que um quilo para comprar e menos do que um quilo para vender. Por isso ele não vai ter dinheiro, vai ter esse castigo, Hashem Yishmor. Porém, se a pessoa usa o peso correto, ou esse utensílio para medir volume correto, ele vai ter sim dinheiro, vai ser recompensado. Está trabalhando uma outra braita. Yelecha. O pastor poderia ter omitido essas palavras Yelecha. Por ter falado, não tenha um instrumento para medir volume que é falsificado, ou um peso falsificado. E o pastor fala mais, Yelecha, repetindo isso, o que isso veio nos ensinar? Meramente, Mamedim Agardemim Limidot, Vem Mamedim Agardemim Lesharim. O que o pastor veio dizer, Yelecha, é que o tribunal deve nomear guardas que vão vigiar os pesos dos vendedores, supervisionar que eles não estão usando pesos ou utensílios de volume falsificados. Mas não é necessário nomear supervisores para supervisionar os preços que os vendedores estão cobrando. Mesmo que um vendedor está cobrando a mais do que ele pode cobrar, não é necessário supervisionar isso, porque o público sozinho vai ir para os vendedores que cobram o valor justo. Porém, na casa do líder do povo de Israel, foi nomeado alguns supervisores para vigiar também os instrumentos de medida e também os preços. ¿Por qué nace con eso? Más de Shmuel Ekana, Pok Tan, Leo, Amidin, Agadim, Midot, Vem, Amidin, Agadim, Leshari. Falou Shmuel para o sábio chamado Karna, avisa o público que os guardas têm que supervisionar os pesos e os instrumentos de volume, mas não os preços. Na verdade, Leo, Amidin, Agadim, Midot, Ben, Leshari. Karna, ele foi avisar o público e ele, discutindo com Shmuel, falou que os guardas têm que vigiar também os preços. Amar e Mashmach. Falou o Shmuel para Karna, qual é o seu nome verdadeiro? Karna. Falou, você sabe o nome dele realmente é Karna, que significa chifre. Tem por lei Karna Beile. Falou o Shmuel que saia um chifre do olho dele, como castigo, porque ele desobedeceu as ordens de Shmuel. Navka lei Karna Beile. Isso que aconteceu, nasceu uma espécie de verruga no olho de Karna, que tem o formato de um chifre. Veio o que mais a pergunta amanhã. Karna se baseou na opinião de quem para discutir com Shmuel? Que há de Amar Embarcham, Amar Abitzak, como falou Embarcham em nome de Abitzak, Ma'amidim, Agardim, Benedot, Benesharim, Ipne Aramaim, que os guardas têm que vigiar também os pesos, instrumentos de volume e também os preços, por causa dos trapaceiros. Já pode ser que vai ter um vendedor que vai cobrar mais do que ele pode. O público agora não vai comprar dele, vai comprar de outros vendedores. Mas quando terminar a mercadoria dos outros, eles vão ir para esse servidor que cobrou mais e não vão ter escolha, vão ter que pagar mais. Então, para isso não acontecer, esses fiscais, supervisores, eles têm que verificar também que os vendedores estão cobrando os preços justos. Mais uma breta, vamos lá. Hayame bakesh menu litra, shokelo litra, hatzi litra, shokelo hatzi litra, revia litra, shokelo revia litra. Se um comprador ele quer comprar, digamos, carne que pesa uma litra, uma medida de peso da época. Então o vendedor tem que pegar um peso que pesa uma litra e pesar. Se o comprador quer meia litra, então o vendedor pega um peso que pesa meia litra. Se ele quer um quarto de litra, então esse que o vendedor tem que pegar um peso que pesa um quarto de litra. Mas que mais, mano? Qual é a novidade da Braita? É óbvio que ele ia fazer isso. Tomar de metatina, mas que ele adache. O que a Braita veio dizer é que um vendedor não deve ter um peso que pesa menos do que um quarto de uma litra, porque seria algo muito leve e existe um risco que o vendedor vai falsificar o peso. Vai ser escrito lá um quarto de litra, mas é menos. E a pessoa que sente o peso não vai perceber que está sendo trapaceado. Então, para evitar isso, o peso menor que o vendedor tem que ter para pesar na balança dele é um quarto de litra, que é mais difícil de falsificar, não menos do que isso. Se um comprador quer comprar menos do que isso, então o vendedor tem que usar moedas que tem o peso gravado na moeda e ele não vai ter como trapacear. Com o Shulam Natandra, mas numa outra breta. Yami Bakesh menos Shloshari Velitra, Loyomano Shkoli Shloshari Velitra Hatahat. Um comprador quer comprar 3 quartos de uma litra de peso. Então o comprador não tem como exigir do vendedor pesar o produto pesos menores a cada vez, pesar um quarto de uma litra 3 vezes, porque como a gente viu ontem no Teno Girumi, a cada vez que o vendedor pesa ao comprador, ele tem que acrescentar um pouco mais a favor ao comprador. Então se o vendedor vai pesar um quarto de uma litra 3 vezes, ele tem que acrescentar 3 vezes a favor ao comprador. Então ele vai sair no prejuízo. Ele achou que litra é uma neachre, via litra e uma basar. O que ele pode fazer é pegar um peso que pesa uma litra, colocar no prato da balança. No outro prato ele coloca um peso que pesa um quarto de uma litra. Depois completa com carne. Então, quando o ponto de equilíbrio estiver certo, então a carne vai pesar 3 quartos de uma litra, que junto com esse pezinho que pesa 1 quarto, está equilibrado com outro peso que pesa uma litra inteira. Dessa forma, o vendedor vai ter que acrescentar ao comprador um pouco mais, mas só uma vez, que ele só pesou uma vez. Ela é uma outra braita parecida. Yami bakesh menu esse litri, leu mano oskoli achat achat veachria. Ela achou que ele oculando bat achat, eu tenho achria achat e kulam. Uma ideia parecida. O comprador quer comprar 10 vezes o peso de uma litra. Então, ele não tem como exigir do vendedor pesar 10 vezes cada vez uma litra, porque o vendedor vai ter que acrescentar cada vez. Então, o vendedor coloca o peso de 10 litras em um prato da balança e pesa o produto no outro prato. Uma vez, ele vai ter que acrescentar. Continuando a tanda, uma fala aberta. A breta se trata de um tipo de balança da época, a balança presa no teto. Então tinha quatro partes que compunham essa balança. Tinha Nefesh HaMaznayim, que é um haste na vertical. Essa haste na vertical presa ao teto estava conectada na outra extremidade ao Kané, que é uma haste na horizontal. Em cada ponta dessa haste horizontal tinha uma corda presa ao prato. Essa é a estrutura básica dessa balança. E o conceito da breta também é que quanto mais peso o vendedor vende a um comprador, mais porcentagem ele tem que acrescentar a favor ao comprador. Isso era o costume. Então, se ele vender ferro, ele vai acrescentar uma porcentagem maior de ferro favorecendo o comprador do que se ele está vendendo, digamos, ouro. Então, fala a Braita. Agora vai explicar que se trata de um vendedor de metais pesados, que a pessoa vende grandes pesos, como ferro, cobre. Então, é necessário que a distância entre a conexão da haste vertical e a haste horizontal seja 3 tefachim, 30 centímetros do teto e também 30 centímetros do chão. Está próximo ao chão, não pode estar a menos de 3 tefachim do chão. Porque quando a pessoa vai vender ferro, ele vai acrescentar uma porcentagem maior. Então, ele vai inclinar mais a balança a favor ao comprador. Então, para que a outra extremidade que vai subir, a extremidade que o peso está, não esbarre no teto e nem o lado da balança que tem lá o ferro não esbarre no chão, é necessário que haja uma distância mínima de 3 tefachim entre a conexão entre a haste da vertical e a haste da horizontal, 3 tefachim do teto e 3 tefachim do chão. Vekane umit nashena shnei masar tefachim. E o comprimento total dessa haste horizontal e as cordas dessa balança sejam de 12 tefachim, 120 centímetros. Então tem 4 tefachim, 40 centímetros que mede essa haste horizontal e 40 centímetros que mede cada uma das cordas. Então, só para resumir, aqui se trata de um vendedor que vende ferro ou cobre, vende um grande peso ao comprador. Vai ter que acrescentar uma porcentagem maior favorecendo o comprador. Então a balança vai se inclinar mais a favor ao comprador do que se estivesse vendendo ouro. Então, para que a parte da balança que sobe, a haste horizontal, não esbarre no teto, então é necessário que haja uma distância de 3 tefachim e também do chão. Quando a pessoa vai colocar mais ferro, a parte que o ferro está vai descer, para que não esbarre no chão, para que ele possa dar ao comprador o que ele merece, é necessário que também haja uma distância de 3 tefachim entre o chão e a conexão entre a haste horizontal e a haste vertical. Vamos ver mais casos. Veshet samarim yeshan zagagim, tulia bavir shne tefachim, veguam minare shne tefachim. Se a pessoa vende lã ou vidro, ele vai ter um peso menor do que se vende ferro ou cobre. Então ele vai ter que acrescentar uma porcentagem menor favorecendo o comprador. Então a balança vai se inclinar menos a favor do comprador. Então a distância mínima entre a conexão do eixo vertical e horizontal e o teto é de 2 tefachim, 20 centímetros, também do chão. E o canal bit nashela teixa tefachim. E o comprimento total da haste horizontal e das cordas é de 9 tefachim, 90 centímetros, 30 centímetros para a haste horizontal e 30 centímetros para cada uma das cordas. Veshel chelvanim veshel balabai tluya baavir tefach. Já com relação à balança de um lojista, ou a pessoa que vende coisas na casa dele, ele vende menos peso ainda, então ele vai ter que dar uma porcentagem menor ao comprador, a mais. Então a balança vai se inclinar menos do que os casos que a gente mencionou antes. Então a distância entre a conexão da haste vertical e horizontal e o teto ou o chão é de 1 tefach, 10 centímetros aproximadamente. E o comprimento total da haste horizontal e das cordas é de 6 tefachim, 60 centímetros, 20 para a haste horizontal, 20 para cada uma das cordas. Veshel turtni, tluya baavir shalosh etzbaot. Já com relação à balança, a pessoa que vende prata ou ouro, vende um peso ainda menor, então ele vai ter que dar uma porcentagem menor favorecendo o comprador, então a balança vai se inclinar menos. Então a distância da conexão da haste vertical e haste horizontal, o Nefesh HaMaznayim e o Kané, tem que ser de 3 dedos do teto e 3 dedos do chão. três dedos a mais ou menos 7,5 centímetros. וגבוהה מן הארץ שלוש אצבעות, וכנראה מבינת השאלה אין יודע. E com relação ao comprimento total da haste horizontal e das cordas, não foi ensinado. Então, não sabemos quanto tem que ser o comprimento total da haste horizontal e junto com as cordas, numa balança que a pessoa ele pesa ouro ou prata. Isso não foi ensinado. Velarca maita demai. O princípio da breta também ensinou a balança que a conexão entre a haste vertical e horizontal tem que ser de 3 tefachim do teto, 3 tefachim do chão, no mínimo. E a questão é, sobre qual balança se refere, que está sendo pesado lá, Amarafapa de Igrumi. Viramos a página. Como a gente mencionou, um vendedor de ferro ou cobre, que acrescenta muito a porcentagem a favor ao comprador em comparação com ouro. Então a balança vai se inclinar mais. E para que essa parte da haste horizontal que vai subir, não esbarre no teto, a parte da haste que vai descer, a parte que o metal está, não esbarre no chão, é necessário que a distância entre a conexão da haste vertical e a haste horizontal seja 3 tefachim, 30 centímetros do teto e do chão. Conjuntos. Amar mimani barpatis, que derech shamru linyan isturan, kach amru linyan tumatan. Fala mimani barpatis, assim como a breta disse que a balança tem que ser de uma certa medida, uma distância do teto e do chão, senão o vendedor não pode usar a balança, assim também ali com relação a impurezas. Ou seja, um utensílio é vulnerável a se impurificar. Se algo impuro encosta no utensílio, o utensílio se impurifica. Matéria-prima não. Não se impurifica. Para algo ser chamado de um utensílio, tem que ser permitido usar. Tem que ser um utensílio funcional, que serve para alguma coisa. Então, se a balança não tem essas especificações que a breta deu, então é proibido pesar nessa balança. Não está na categoria de um utensílio e não é vulnerável a se impurificar. É considerado como matéria-prima. Pergunta no Meika Mashman. Qual a novidade de Jamilani Barpatis? Também na Mishnah, que Lim já disse isso. Rut Mosnaim Shechel Maria, Mishabalabat Bateu Tefach. Então, a Mishnah já disse que a balança tem que ter uma certa medida, uma certa distância do teto ou do chão, para ser um utensílio, vulnerável a se impurificar. Então, qual é a novidade de Remimani Barpatis? Remimani Barpatis veio dizer que também a medida do comprimento da haste horizontal e as cordas também é indispensável para que a pessoa possa usar a balança. E a Mishnah não disse claramente isso. E se não tem esse comprimento correto, não é utensílio, é proibido usar e não é vulnerável a simplificação. A Mishnah, que ele só mencionou a distância entre a balança, a conexão entre a haste vertical e a haste horizontal e o teto ou o chão, não mencionada com relação ao comprimento total da haste horizontal e as cordas, mas fala, Mário Patrício, também isso é relevante. Se não tem esse comprimento total correto, o vendedor não pode pesar lá, e não é considerado um utensílio, é considerado matéria-prima, e não é vulnerável a se purificar. Está dando uma outra breta. E não se mexicalot, loxel bats, veloxel lavar, veloxel guistaron, veloxel chaminei materrot. O vendedor não pode usar um peso de metal, nenhum metal. O metal oxida e se corrompe e a massa vai diminuindo pouco a pouco. A valoseu, shetsuma vai ser sucrido. Mas o vendedor pode usar um peso de pedra ou de vidro que não se corrompe como um metal. Outra breta, enosinamaha kshedla, deixa o carro. Numa região que o costume é que o vendedor não venda a pilha, esse monte que se forma em cima do utensílio que para medir volume, ele tem que usar uma régua para vender só o que está dentro do utensílio, tirar essa pilha. Então ele não deve usar uma régua dessas de abóbora, por exemplo. Porque a abóbora é leve e não afunda o suficiente para tirar tudo que é necessário. Não pode usar uma régua de metal porque afunda demais, ele vai acabar tirando mais do que o necessário. Ele pode usar uma régua de madeira, ou madeira de oliveira, ou da árvore de noz, ou a shikma, ou a shberoa, outros tipos de madeira que não são nem leves demais, nem pesadas demais. Vão tirar exatamente o que é necessário. Como a gente mencionou, o seu costume é que ele tire esse monte em cima do utensílio, ele não pode escolher sem dar ao comprador. Tanana fala breta. O vendedor não pode tomar régua dessas que um lado é mais grosso do que o outro. Porque existe um risco que ele vai trapacear. Na hora de comprar, ele vai usar a parte espessa da régua, o lado espesso, que afunda menos e vai acabar recebendo mais. Na hora de vender, ele pode chegar a usar o lado estreito, que afunda mais, para vender menos, para dar menos ao comprador, ele vai tirar mais. E tem que ter uma régua que tenha a medida correta dos dois lados. O vendedor não deve tirar esse monte que se forma em cima do utensílio de uma vez só, porque provavelmente está favorecendo o comprador. Ele está dando mais ao comprador porque ele não, normalmente não consegue tirar tudo que é necessário de uma vez só. Ele não deve também tirar esse monte pouco a pouco, porque provavelmente ele vai tirar mais do que ele deve e vai prejudicar o comprador. Então ele deve vender exatamente o justo, como a gente mencionou aí. Fashlema, Even Shlema. Alkulan Amar Abi Yochanan Ben Zakkai, Oili Imomar, Oili Imlomar. Sobre todas essas leis, Rabbi Yochanan Ben Zakkai disse: coitado de mim se eu ensinar o público, coitado de mim se eu não ensinar. Imomar Shemir Medu Aramai. Se eu vou ensinar tudo isso, pode ser que pessoas vão aprender formas de trapacear. Os trapaceiros vão ter mais ideias ainda porque escutaram essas leis do que é proibido. E se não vamos ensinar essas leis, existe o risco que os malandros que já trapaceiam, eles vão continuar trapaceando, porque vão dizer que os sábios não estão cientes do que eles fazem, do que, das malandragens desses trapaceiros. Então, e para o cantar aos sábios, Amra ou Amra? Rabban Yochanan Zakkai ensinou ou não essas leis? Amar Hashem Barav Yitzhak, Amra. Falou, sabe que sim, ele ensinou. O Mekra Amra se baseou nesse passo. Que Sharindar Ke Hashem, Tzadiki Meir Chubam, Poshim Ke Ashkubam. O passo diz que os caminhos de Hashem são retos. Os justos vão andar corretamente. Os negligentes, os perversos vão tropeçar nesse caminho. Ou seja, fala Rabban Yochanan Zakkai que sim, temos que ensinar essas leis. O caminho de Hashem é correto. É reto. Os justos podem aprender para não trapacear. E o risco é que os perversos vão aprender como trapacear, escutando o que é proibido. Mas é um risco. Mas assim, o pastor diz assim, que essa é a realidade, Rabban Yochanan Zakkai sim ensina ao público isso. Está dando uma outra breta. Lotasu, ave no mishpat, no midava, mishkava, mesura. O pasuk diz que é proibido fazer medidas desonestas. Bemidaz ou midedad karka. Midaz significa a medida diária de um terreno. Shloim dod lehechad mota hama ou lehechad mota kshamim. Ou seja, digamos que duas pessoas herdaram um campo. Eles querem dividir o campo na metade. Contrataram uma pessoa que vai fazer essa medida. Essa pessoa não pode medir para um no verão e para outro no inverno. Ou seja, ele pegaria uma corda e ele mediria o comprimento do terreno, por exemplo. Digamos que ele fez isso no verão. No verão, com o calor, a corda se expande mais. A corda está mais larga. Ele mediu o comprimento desse terreno. No inverno, ele pegou a mesma corda, dobrou na metade, e mediu metade do terreno. E falou, se essa é a metade do terreno, então a outra parte pertence ao outro herdeiro. Eles vão fazer uma medida desonesta, porque no verão a corda estava mais larga, no inverno a corda, com o frio, se contraiu. Portanto, quando ele mediu no inverno metade da corda, ele mediu metade menor do que o resto, a corda se contraiu. Então, esse que recebeu essa parte do terreno que foi medida com essa meia corda contraída, recebeu menos do que o outro. Ou o oposto, ele mediu no inverno o campo inteiro com a corda contraída. No verão, ele dobrou a corda na metade e mediu metade do terreno. Mas a corda se expandiu por causa do calor. Depois que recebeu essa parte do terreno que foi medida com essa meia corda, recebeu mais do que o outro. Então, a medida desonesta é proibida. Bemishkal, com relação ao peso também, a pessoa que ele tem um peso, digamos que diz lá um quilo, ele não pode pegar esse peso e mergulhar no sal, ou seja, colocar cola, mergulhar no sal e pintar. Porque pesa mais do que um quilo. Ele vai usar isso para comprar. Ele vai pagar por um quilo, vai usar esse peso, vai receber mais do que um quilo. É proibido. Bemesura. Quando a pessoa ele vai vender líquidos, ele não pode despejar os líquidos com força para não fazer espuma. Ele tem um utensílio de medida de volume. ele despejou o líquido que faz espuma com força e fez espuma e deu ao comprador. Mas parte do volume era espuma. Isso é proibido. Bekal Vachomer fala preta muito mais em outros casos. Uma mesura que Echad Mishloshim Vishishar Beluk Ekpida Lav Torah. Se mesurar o nome de uma medida de volume bem pequena, um luk é mais ou menos 360 ml. E mesurar é 36 avos disso. Então, algo bem mínimo. Mesmo sem a Torah falar, não despeje isso com força para não fazer espuma. Mesmo que algo mínimo que vai ser essa espuma. Mesmo assim é proibido. Kava homelim, vechatzim, vechitaim, vervitaim, velub, vechatzilub, velevit, vechatzitomen, vechla. Muito mais para precisar medir volumes maiores de líquido, que isso é proibido. Isso para falar que nós paramos aqui por hoje. Não percam a minha, vamos ver uma questão interessante. Um vendedor tem um peso defeituoso na casa dele. Será que ele pode manter esse peso, mesmo que temporariamente ou não? Com muito mais amizade, meu pessoal. Baruch Adonai Olam, amém, amém.